Paraná em Rede está de volta.
Você sabe o que faz as urnas eletrônicas serem realmente seguras? Descubra na reportagem de Amanda Yargas.
Grande parte das fake news, disseminadas principalmente pelas redes sociais e pela internet, são ligadas direta ou indiretamente a interesses políticos. Em ano de eleições, elas se multiplicam e um dos alvos de quem quer desacreditar o sistema democrático são as urnas eletrônicas. O secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, Gilmar de Deus, ressalta que a segurança das urnas é testada por um grupo independente de especialistas.
Tem vários requisitos de segurança, aí tecnicamente falando, de criptografia, né, para tornar cada vez mais os sistemas e a própria urna eletrônica, onde esses sistemas rodam, seguro. Né. Nós fizemos, inclusive, aí no começo do ano, um teste público de segurança, onde são convidados vários hackers. Né. A sociedade da parte tecnológica é convidada a participar para testar a segurança do processo eletrônico. E a gente percebeu, né, durante todos esses dias que ficou, foi uma semana no TSE, que nenhum achado importante foi encontrado com relação à segurança. Isso reforça para nós e isso vem trazer melhorias para o processo eleitoral nas urnas nesse próximo ano.
Antes de começar a votação, é impresso um relatório de urna que mostra não haver nenhum voto prévio. Ao final do pleito, a urna emite um novo relatório, com a somatória final dos votos de cada candidato, sem, é claro, nenhum tipo de identificação de eleitores. Este relatório pode ser solicitado pelos fiscais de partido e uma via fica fixada na porta da sessão. As urnas não são conectadas à internet e os dados são transmitidos apenas depois da impressão desses relatórios. Segundo o secretário, o sistema eletrônico é mais seguro e permite a contagem exata de votos, sem possibilidade de erros, o que não acontece com o sistema tradicional de cédulas.
Fazendo um pouco a retrospectiva, né, na época do voto manual ainda, né, cédulas de papel, existiam muitas formas de você modificar a totalização. Então a gente pensa numa eleição aí que é de totalização para presidente, que levavam 8 dias para a gente chegar no resultado final no país inteiro. Eu te garanto que se a gente fizesse a totalização de novo, pegasse todas aquelas cédulas e totalizasse de novo, o resultado seria diferente. E se fizesse de novo, seria diferente. E isso hoje com o processo eletrônico não existe. Então, a partir da hora que você totaliza, e se você precisar fazer recontagem, isso já aconteceu inclusive com partidos pedindo recontagem de voto em âmbito nacional, os números sempre vão bater iguais, por causa de todo esse processo de auditoria que existe durante todo o desdobramento tanto da votação quanto da totalização dos votos.
O secretário lembra que todo o processo de preparação, testagem e fiscalização eleitoral é acompanhado por várias instituições democráticas e que quanto mais participativas, maior a transparência das eleições.
São vários pontos de todo o processo que tem cerimônias onde os partidos políticos são convidados, o Ministério Público sempre participa, né, nosso parceiro, a Ordem dos Advogados do Brasil, então eles sempre são chamados a participar desse processo junto com a gente. Eu acho que isso é importantíssimo nesse momento. Né?
De Curitiba, Amanda Yargas.
Um filhote de onça parda foi resgatado perto de um canavial na área rural de Loanda, no noroeste do Paraná, pela Polícia Ambiental. O animal foi recolhido neste domingo. De acordo com a Polícia Ambiental, o filhote é recém-nascido e não apresentava nenhum ferimento. Após avaliação do Instituto Água e Terra, ele foi levado para uma fazenda no Mato Grosso do Sul, onde vai receber os cuidados necessários. O filhote foi encontrado por um trabalhador rural que ligou para o Centro de Operações Policiais Militares. De acordo com a Polícia Ambiental, o canavial onde o animal foi encontrado, fica perto de uma região de mata. A espécie é um mamífero terrestre com maior distribuição nas Américas, mas já foi declarada extinta da natureza em partes do continente. No Brasil, é considerada vulnerável e sofre com expansão agrícola, segundo especialistas. O Paraná comemora o Dia da Árvore, lembrado nesta segunda-feira com o plantio de mais de 550 mil mudas que vão contribuir para o reflorestamento. A ação é do programa Paraná Mais Verde, desenvolvido pela Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo. Escritórios regionais do Instituto Água e Terra programaram a distribuição e plantio de mudas em todo o Paraná em conjunto com várias entidades. O objetivo é promover a restauração de mais de 506 hectares com mudas produzidas nos 19 viveiros mantidos pelo Instituto Água e Terra. O Paraná produz cerca de 100 espécies nativas, inclusive as ameaçadas de extinção, como imbuia, araucária e peroba rosa. O secretário Márcio Nunes ressaltou que o reflorestamento é uma das ações para promover a sustentabilidade no estado.
O estado do Paraná, que é o estado que mais produz e mais distribui mudas, de árvores nativas do Brasil. É um trabalho muito grande, que nós vamos lá dentro da floresta, capturamos lá a semente, trazemos essa semente para um laboratório, lá ela passa por um período de resfriamento para quebrar a dormência, depois ela vai para um viveiro, e do viveiro depois ela vai para o campo, para poder fazer o quê? A preservação e, acima de tudo, a recuperação de áreas degradadas.
No ano passado, a ação do Paraná Mais Verde envolveu as 2.100 escolas estaduais e 400 escolas especiais dos 399 municípios paranaenses. Elas receberam mudas e os alunos as levaram para plantar com suas famílias em casa. Devido à pandemia do coronavírus, esse ano, alguns escritórios regionais do Instituto Água e Terra optaram por realizar as atividades no sistema drive-thru. O presidente do órgão, Everton Souza, destacou a importância da ação.
Certamente um dos maiores movimentos de plantio de árvore do Brasil e que nós vamos fazer em conjunto com demais instituições do Estado, com as prefeituras municipais, com o Instituto de Desenvolvimento Rural, a antiga Emater, uma ação conjunta, articulada, visando o bem-estar da população paranaense com um meio ambiente melhor, mais agradável, com a presença de mais florestas no nosso Estado.
Hoje, mudas estão sendo distribuídas em Curitiba, Cascavel, Cianorte, Cornélio Procópio, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Francisco Beltrão, Irati, Ivaiporã, Jacarezinho, Londrina, Maringá, Paranaguá, Paranavaí, Pato Branco, Pitanga, Toledo, Umuarama e União da Vitória. O Hospital da Criança em Maringá recebe mais R$ 9 milhões do Estado. É o último repasse de verbas e vai garantir a conclusão da obra até o final do ano. Na reportagem, Luciana Penha.
O vice-governador do Paraná, Darcy Piana, e o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, vieram a Maringá para a cerimônia de repasse dos recursos, R$ 9 milhões e R$ 200 mil. Foi a última parcela dos mais de R$ 50 milhões que o Estado se comprometeu a bancar para a construção do Hospital da Criança. Ao todo, são R$ 124 milhões de recursos públicos do Estado e da União. O projeto é da Organização Mundial da Família, que entrou com US$ 10 milhões. O município doou o terreno. Foi em 2017, quando o deputado federal Ricardo Barros era ministro da Saúde, que a parceria foi firmada. O vice-governador Darcy Piana disse que os recursos vão garantir a conclusão da obra, que já tem 80% da estrutura pronta.
Hospital moderno, um hospital que tem mais de 40 atendimentos especiais e mais de 160 leitos, que vai atender aí o odontopediatria com todas as nossas crianças dessa região. Então, uma alegria muito grande poder estar aqui. Eu, como cidadão honorário dessa cidade, tive a honra de estar aqui hoje num lançamento muito especial à cidade de Maringá.
O Hospital da Criança tem 24.200 metros quadrados de área construída, com 13 blocos, 40 leitos de UTI pediátrica em neonatal, 124 leitos de internação, centro cirúrgico, hospital dia, centro de especialidades, laboratório de imagens e uma ala de ensino e pesquisa. O secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, disse que o próximo passo é definir a gestão do hospital.
Essa é uma questão que nós estamos discutindo. Existe aí será feita uma modalidade aí. Hoje a prefeitura está à frente disso, na verdade ela é a detentora do convênio. Nós queremos entender como vai ser a gestão, temos várias ideias para isso, e a própria WFO também, a doutora Deise está aqui conosco, também tem algumas ideias. Acho que vai ter uma composição aqui de todas as esferas para que possamos gerenciar um hospital que não vai ser apenas de Maringá. Ele tem o nome de Maringá, Hospital da Criança de Maringá, mas ele é um hospital macro-regional. Ele vai atender uma região inteira na área infantil, com especialidades as mais complexas e difíceis de localizar até no mercado. Além de tudo, tem aqui também um centro de tratamento de doenças raras, o que é um passo adiante, inclusive na área da genética médica. Então, nós estamos falando de algo que perpassa a média complexidade de um hospital para a alta complexidade de pensar grande. Esse talvez seja o grande desafio do Hospital da Criança de Maringá.
O Hospital da Criança terá um centro de pesquisas de doenças raras. Crianças de 115 municípios da região serão atendidas, evitando o deslocamento para Curitiba ou hospitais de outros estados. De Maringá, Luciana Penha.
E o Paraná está passando pela pior estiagem dos últimos anos. Pensando nestes momentos de falta de chuva e buscando auxiliar os produtores da região, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Marechal Cândido Rondon desenvolveu o projeto piloto de cisternas rurais.
Ouça agora Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão.
O Paraná está passando pela pior estiagem dos últimos anos. A falta de chuvas tem prejudicado a população, que convive com racionamento de água em diversas regiões do estado e também setores econômicos, como agropecuária. Foi pensando nestes momentos de seca que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Marechal Cândido Rondon, o SAAI, desenvolveu o projeto Piloto de Cisternas Rurais. O responsável pela área de preservação ambiental do órgão, Fábio Alexandre Hegelmeier, explica pra gente um pouco mais sobre a iniciativa.
Nosso município é um município extremamente voltado para agropecuário, né? E aí essas propriedades consomem, que tem uma demanda grande de água todos os dias. Então o que se pensou? Vamos colocar essas cisternas, ou seja, captar água da chuva nos momentos em que chove, deixar essa água uma reservação para justamente utilizar nos momentos de pico, momentos de seca, né? Que é o que tem acontecido nos últimos anos na nossa região. Então se formalizou então uma parceria com a Itaipu Binacional, que também atua aqui na nossa região, e então a gente propôs essa ideia, escolhemos três propriedades cisternas, né? E essas três, então, elas estão em operação até hoje.
A escolha dos produtores foi feita com a ajuda da cooperativa da cidade. As cisternas possuem uma capacidade de armazenamento de 500 mil litros de água, que faz com que os produtores não dependam exclusivamente dos poços artesianos. A Demar é um dos produtores beneficiados pelas cisternas e fala sobre a importância do projeto.
A importância é grande, porque imagina, hoje com essa crise de água aí, que já faz uns 2-3 anos aí que não está chovendo mais aquilo que era, que sempre chovia, né? Então você poupa muita água, assim, do poço artesiano, que tem muito poço aí que está com problema, falta de água, tudo. Então hoje foi uma mão na roda isso aí, eu acho que o incentivo tem que continuar isso aí.
Os bons resultados garantiram à iniciativa o certificado de reconhecimento do Prêmio Gestor Público Paraná 2017, uma das premiações mais importantes desse segmento no país. Fábio do SAAI explica também que com a premiação o projeto teve maior visibilidade.
Olha, assim, a visibilidade foi muito legal, né? Sim, várias pessoas vieram nos cumprimentar, vieram nos parabenizar por essa ideia. Bacana ter o reconhecimento, né? Para o município ficou bacana, porque demonstra que nós temos iniciativas, estamos sempre buscando novas soluções. Particularmente falando, a gente também se sente motivado, né, a continuar buscando novas soluções. Eu acho assim que é extremamente bacana, e o Prêmio Gestor Público Paraná deu uma visibilidade assim enorme.
Mais informações sobre esse projeto e sobre outras iniciativas premiadas no Prêmio Gestor Público Paraná você encontra no site pgp-pr.org.br.
Você ouviu Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão. Realização: Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná. Apoio: Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná, AERP.
E esse foi o Paraná em Rede desta segunda-feira. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Uma excelente semana e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.